No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Franklin Valverde.
Começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
E hoje com um assunto muito importante, o perigo dos agrotóxicos na alimentação dos brasileiros.
Matéria do Observatório do Terceiro Setor mostrou que cientistas encontraram 21 agrotóxicos, toxinas e fungos em papinhas de bebê no Brasil.
Esse estudo foi conduzido por cientistas do Brasil e da Espanha e rastreou a presença de 21 agrotóxicos e 4 toxinas produzidas por fungos em 50 amostras de alimentos industrializados para bebês. O estudo teve apoio e financiamento da FAPESP.
Diante dessa gravidade, pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, desenvolveram um sensor eletroquímico de papel, Kraft, capaz de detectar em tempo real a presença de pesticida em frutas e verduras. E para falar mais sobre esse sensor e debater sobre a gravidade dos agrotóxicos na nossa alimentação, recebemos no programa de hoje os convidados. Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, que é professor do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Ele é membro também da Academia Brasileira de Ciências. Seja bem-vindo, Oswaldo, ao nosso programa.
É um prazer falar para vocês.
E também dizendo que o professor Oswaldo é presidente da International Union of Materials Research e membro fundador do Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, o NILC.
E também participa do programa o Francisco Menezes, assessor de políticas da ActionAid, integrante do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil da Agenda 2030 da ONU.
E o Francisco também presidiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, de 2004 a 2007, Joel.
Seja muito bem-vindo, Francisco, ao nosso programa novamente, né? Prazer em reencontrá-lo.
Muito obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês.
Antes de começar nossa conversa com os nossos dois convidados, o Frank Valverde tem o destaque da semana.
Sim, João, o destaque que eu tenho é um destaque que não é muito agradável, mas enfim, nós temos que dá-lo, né? A fome piorou pelo quarto ano consecutivo no mundo, a ONU que fez o alerta, né? Ou seja, mais de 250 milhões de pessoas em 58 países enfrentam a insegurança alimentar aguda, chamada doença, a insegurança alimentar aguda, que é nada mais nada menos do que a fome. A razão para o aumento, né, da fome no mundo são os conflitos, as mudanças climáticas, os efeitos da pandemia da Covid-19 e também a guerra na Ucrânia. Tudo isso contribuiu para o quarto ano consecutivo aumentar a fome no mundo, né? E olha só, Joel, entre as mortes, 7 países têm liderado: a Somália, o Afeganistão, o Haiti, a Nigéria, Burkina Faso, Sudão do Sul e o Iêmen. Infelizmente, esses países lideram o número de mortes em consequência da fome. Quem quiser ter mais informações a respeito disso, uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, é só acessar o nosso site no observatório 3setor.org.br, o 3 em numeral, Joel.
O Brasil entrou no mapa da fome em 2018. E falando em fome, intoxicação por agrotóxico mata um brasileiro a cada 2 dias. Matéria do Observatório do Terceiro Setor. E esse levantamento também revelou que 20% das vítimas brasileiras mortas de intoxicação por agrotóxicos são crianças e adolescentes de até 19 anos de idade. Qual a importância? Bom, por que os brasileiros passam fome? Como eu disse, Francisco, desde 2018 o Brasil está no mapa da fome. Quais as razões que nós chegamos a essa situação, Francisco?
Olha, há muitos anos atrás, Josué de Castro afirmou que a fome era produto da ação dos próprios homens, né? E de fato, né, nós já provamos que com políticas públicas é possível vencer a fome. Não é mais aquela ideia que se tinha antigamente de que existe uma fatalidade a qual o país estava condenado a que parte da sua população vivesse em situação de insegurança alimentar grave, de de fome. Isso foi provado na prática, o Brasil saiu do mapa da fome, mas com outro tipo de políticas públicas que foi praticado nos últimos anos e com um desmonte grande das políticas chamadas de segurança alimentar e nutricional, a fome voltou. E voltou de uma maneira muito severa, com números muito expressivos, como os últimos 33 milhões que foram evidenciados através do inquérito da Rede Pensão.
Perfeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Oswaldo, professor Oswaldo. O senhor que trabalhou na elaboração desse sensor, como é que funciona esse sensor, professor?
Esse sensor é um sensor feito de papel pardo, que é bastante poroso, então ele funciona bem como sensor, e nós imprimimos uma tinta de carbono, que também é de baixo custo, e fazemos um tratamento na superfície para que esse sensor consiga reconhecer um pesticida, um agrotóxico, carbendazim, que é proibido no Brasil. Ele foi proibido pela Anvisa em 2022 por causa do seu poder carcinogênico, mas há notícias de que ele continua sendo utilizado. Então, o que nós fazemos é, com esse sensor de papel, que pode ser imerso num suco ou ele pode ser aderido a uma fruta ou verdura, e se houver a presença do carbendazim, a corrente elétrica que passa pelo sensor é alterada, e com isso nós conseguimos detectar a presença e a concentração do pesticida.
Rápido esse teste aí?
Isso em menos de um minuto você consegue fazer a medida, e tudo foi feito para que, e é por isso que o sensor é em papel, para que o processo de medidas seja de baixo custo. Então, nós fazemos a medida com um sensor de papel que custa muito pouco, como vocês devem imaginar, a tinta de carbono também é bastante barata, e as medidas são feitas com um equipamento portátil. Então, o objetivo é que nós possamos ter esse equipamento e os sensores no campo, né, para poder verificar no próprio campo se há uma contaminação excessiva desse pesticida em particular, ou num supermercado ou na indústria de alimentos.
Mas, por exemplo, o cidadão comum não vai ter condição de ter esse aparelhinho e ele mesmo testar se o alimento que ele está comprando tem agrotóxico ou não?
Em princípio, ele pode ter. O aparelho que nós usamos para as medidas aqui no laboratório é um aparelho importado que custa mais ou menos $2.000, então não é de baixo custo, mas é possível, e há tecnologia no Brasil, inclusive, para produzir aparelhos semelhantes, mais simples, mas que tem a mesma função, a um custo muito mais baixo. Eu acredito que a gente pode ter custos semelhantes ao do glicosímetro, que é um aparelho muito utilizado, inclusive domesticamente, para poder verificar níveis de glicose no sangue, né? Então,
é verdade.
Nós podemos ter uma tecnologia que seja acessível aos consumidores. Entretanto, eu enfatizaria que o ideal seria que esse controle viesse não só, que o consumidor não precisasse fazer esse controle, porque ele deveria, na verdade, ser feito pelos mercados, né, pela indústria e na própria lavoura. A nossa preocupação com a lavoura é maior ainda, porque na lavoura é que estão as maiores exposições a qualquer um pesticida, né? No caso, por exemplo, das medidas que nós fizemos, nós compramos verduras e frutas aqui em mercados, em hortifrutis aqui de São Carlos, e em nenhum caso havia contaminação por esse pesticida. Então, nós tivemos que artificialmente adicionar o pesticida, porque os produtos que nós adquirimos estavam sem nenhuma contaminação, que é a expectativa que a gente tem.
Oi? Eu tenho uma boa notícia, né, professor?
Na verdade, nós temos estudado diferentes pesticidas, e toda vez que nós adquirimos os alimentos aqui nos supermercados, nos hortifrutis, a gente não tem tido problemas de contaminação, né? porque provavelmente com a lavagem das frutas e legumes, qualquer traço de pesticida deve ser, talvez seja eliminado, né? A preocupação é maior com as lavouras e também com os pesticidas que são proibidos, como esse caso do carbendazam.
Muito bem, pesticidas proibidos, né? Ô Francisco, a chegada de sensor é uma boa notícia. Agora, nós precisamos estender a utilização dele ao cidadão comum, né? Por exemplo, que ele possa ter nos supermercados e conferir se aquela fruta, se aquela verdura tem agrotóxico proibido ou não, né?
Fiquei muito entusiasmado com a notícia. Acho que é uma sinalização muito positiva. E antes falávamos da questão da fome, eu queria frisar ainda que quando nos voltamos para novamente construir políticas, a gente está sempre pensando em alimentos saudáveis, né? Alimentos sem veneno. Isso é fundamental nesse enfrentamento que precisamos fazer dessa carência. E fico também imaginando que esse sensor pode ser um primeiro passo para também se desenvolver tecnologias que detectem em outros fungicidas, pesticidas, ou seja, agrotóxicos em geral, a possibilidade de um controle maior. Nos preocupa muito o que aconteceu nos últimos anos. Só para ter uma ideia, em 2022 nós tivemos 652 produtos liberados em termos de agrotóxicos. Então, isso mostra a dimensão do problema hoje que tem, não só para os consumidores, para agricultores, todos aqueles que têm um contato mais direto com esses produtos.
Mas o grande perigo também é que a legislação não é respeitada, né?
Também tem esse problema. Se eu puder fazer um comentário sobre...
Fica à vontade, Oswaldo, vamos lá.
Se eu puder fazer um comentário sobre o que falou o Francisco, ele falou da importância de políticas públicas, né? Isso é verdadeiro para aqueles exemplos que ele deu e também verdadeiro para aquilo que a gente mais precisa para poder vencer todos esses desafios, que é o investimento em educação e conhecimento, em ciência. Porque vamos pegar alguns exemplos da indústria de alimentos, né? Nós temos um problema que é de você ter mais tecnologia para poder aumentar a produtividade das nossas lavouras com menos área plantada. Então, isso exige conhecimento, exige ciência para a gente conseguir isso. A gente tem que produzir alimentos mais saudáveis, ou eliminando o uso de alguns pesticidas e defensivos agrícolas ou agrotóxicos, ou minimizando o seu uso. A minimização do uso também pode ser feita com tecnologia. Então, hoje já existem projetos no Brasil, inclusive, de tecnologias em que você tem drones que tiram imagens de uma lavoura e você localiza quais os lugares em que você deve aplicar o pesticida. Então, isso pode diminuir enormemente a quantidade de pesticida que é utilizada. Então, isso vai garantir melhor qualidade para os alimentos, vai também proteger os trabalhadores das lavouras, né? Eu já mencionei que é uma grande preocupação. E depois, uma outra coisa que tem a ver com política pública é a defesa que nós precisamos fazer da indústria brasileira de alimentos, né? Nós somos o segundo maior exportador de alimentos no mundo e dependemos dessa indústria não só para alimentar a nossa população, como também receber divisas que nos permitem comprar muitos produtos de tecnologia. E uma preocupação que nós temos é que os países que fazem importações dos nossos produtos podem, eventualmente, exigir certificação de qualidade E para a gente certificar a qualidade dos nossos alimentos, nós vamos precisar de tecnologias que possam fazer o rastreamento de toda a cadeia produtiva de alimentos, que é um caso, o caso desses sensores que nós desenvolvemos, seria um produto para o elo dessa cadeia longa de garantia de qualidade de alimentos. Então, veja que investimento em ciência e tecnologia é absolutamente essencial para a nossa população. Eu diria, não é só uma questão de segurança alimentar, também é, obviamente, nesse caso, segurança alimentar, mas é algo que também tem a ver com segurança nacional, né? O Brasil, sem investimentos em educação e ciência, tem sérios riscos de não ter a sua segurança nacional garantida, porque nós temos muitas dependências externas.
Olha que coisa interessante, Francisco Oswaldo está falando. É a utilização da tecnologia para nos usarmos menos agrotóxicos, né? Melhorarmos a qualidade das frutas e verduras que nós produzimos nas nossas lavouras.
Eu tenho total concordância em que, diríamos, uma das prioridades do país nesse momento é investimento, através de aprimoramento das tecnologias, onde, inclusive, o exemplo do que a FAPESP está produzindo, né, tá levantando no controle de um determinado fungicida, é um exemplo claro, né, do que precisamos e devemos ampliar e difundir. Eu acho que existe um outro aspecto ao lado do investimento da tecnologia, que é a questão da regulamentação, né? E aí a preocupação nossa, eu tinha frisado a escala crescente de liberação de agrotóxicos na medida que precisamos...
Você falou em 652 produtos, né?
Em 2022. Ela vem num crescimento, numa escala ano a ano. E isso, eu acho que se dá por um relaxamento no controle daquilo que está entrando, que é, sobretudo, de agrotóxicos que a gente chama de genéricos, entende? Que liberação de produtos não são produtos novos são uma minoria, né? E os produtos novos, às vezes, vêm cercados já de maiores cuidados, né? Mas de genéricos que se espalham nas nossas lavouras na medida que são liberados. Eu insistiria muito também no aspecto do reforço, e aí estou falando reforço, inclusive, de pessoal na Anvisa e no IBAMA, que possam, junto com o Ministério da Agricultura, estar tendo a capacidade de fazer o controle desses produtos que estão entrando. E um segundo...
Ou seja, uma legislação mais rigorosa?
Mais atenta, não é? Porque a gente tem um outro perigo grande, do meu ponto de vista, que é o que estamos chamando do pacote do veneno, que está no Congresso Nacional, está no Senado, agora já aprovado na Câmara dos Deputados, e que liberaliza mais esse controle dos produtos, dando um peso muito grande somente ao Ministério da Agricultura, né, para a liberação desses produtos, e, ao lado disso, colocando um prazo para o exame daquilo que é submetido para liberalização, um prazo que consideramos curto, de 2 anos, porque se não se cumpre esse processo em 2 anos, aí o produto está automaticamente liberado. A gente acha essa proposta, né, esse projeto de lei que está em curso, é um projeto de lei perigoso, porque ele relaxa mais, dá condições de relaxar mais a entrada de produtos inclusive proibidos em outros países e que aqui são utilizados.
Só pensando no lucro, né? não na saúde do brasileiro, né?
E no meio ambiente, na saúde e no meio ambiente, sofrendo os problemas decorrentes, né?
Muito bem. Agora chegou a hora da nossa parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, a Rádio ONU, com a reportagem. O relatório aponta que 152 milhões de bebês nasceram prematuros na última década. O que está acontecendo? São muitos bebês. A Mônica Greiler, de Nova York, tem as informações.
Um estudo das Nações Unidas revela que 13 milhões e 400 mil bebês nasceram antes da hora em 2020. O relatório Nascido Cedo Demais, Década de Ação sobre Nascimento Prematuro, estima que 1 milhão de crianças vindas ao mundo antes de 37 semanas de gravidez morreram por complicações, ou 1 em cada 10 bebês. A análise global considera aspectos da evolução sobre o tema, incluindo detalhes sobre probabilidades de sobrevivência de acordo com o local de nascimento, o rendimento familiar e a raça do bebê. O documento também inclui recomendações para mitigar riscos e melhorar o atendimento à mulher e ao recém-nascido prematuro. Em relação a países de língua portuguesa, o relatório cita um sistema eletrônico com dados de saúde que melhora a disponibilidade de informações sobre nascimentos prematuros em Moçambique. O tipo de monitoramento e a avaliação mostra a capacidade de se produzir estatísticas, mesmo com limitações na economia e saúde públicas. O documento menciona também os benefícios ao dispor de 400 mil membros de comunidades indígenas na América do Sul, graças a uma iniciativa coordenada pela Organização Pan-Americana da Saúde e apoiada pelo Brasil. O projeto Chaco atende às necessidades de saúde materna e neonatal através de intervenções que acontecem em partes da Bolívia, Paraguai e Argentina. O Brasil também é mencionado por ter sido um modelo de advocacia e diálogo entre políticos e autoridades em relação à licença maternidade, adotada em 2020. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Muito bem, eu queria repercutir com nossos convidados. Esses bebês prematuros têm muito a ver com impacto no meio ambiente, muito a ver com a pobreza e com a fome, né, do país. Francisco.
Então, eu acho que, certamente, como você disse, são diferentes fatores, né, que levam a essa situação aí relatada. E, incluindo aqui a nossa discussão hoje sobre os agrotóxicos, não podemos afastar a possibilidade de que seja um fator determinante. Uma dificuldade que existe, talvez o professor Oswaldo tenha, inclusive, melhores condições para falar sobre isso, é que dizer que um determinado produto, afirmar que um determinado produto é o gerador ou tem uma responsabilidade sobre esses danos, né? Danos à saúde, danos que repercutem, por exemplo, sobre gestantes, é necessário estudos longos e que considerem os outros fatores, né, que também no meio ambiente podem gerar esses resultados. Daí que, quando eu frisava que 2 anos de estudo sobre um produto pode ser pouco, né? Um aspecto importante, porque precisa de muitas provas, de muitos estudos científicos para poder ter a afirmação daquilo que está decorrendo desses produtos ou de outros fatores do meio ambiente que geram esses resultados. Então, é uma preocupação que precisamos ter, mas, de qualquer forma, vemos no que foi mostrado, né, um motivo maior da atenção sobre as repercussões daquilo que se coloca sobre o meio ambiente.
Oswaldo, quero te ouvi-lo. A utilização de agrotóxicos de uma maneira, digamos, ilegal, tá, é um fator determinante?
Ele pode ser um fator determinante, mas como o Francisco enfatizou, é difícil estabelecer alguma relação de causa e efeito, porque problemas de saúde normalmente podem ter múltiplos fatores que os ocasionam, e só com estudos muito prolongados e com muito controle é que nós podemos estabelecer uma relação com segurança. No caso de agrotóxico, como qualquer outro tipo de produto químico que pode ser, pode trazer malefícios para a saúde, nós temos não só o tipo de agrotóxico, o tipo de efeito que ele causa, mas também concentração e a forma em que ele se encontra, né? Como é que ele é exposto, ou como é que os humanos ou animais são expostos a esses agrotóxicos. Porque muitas vezes, se a concentração não for suficientemente alta, os efeitos seriam desprezíveis. Então, é muito difícil estabelecer qualquer correlação, e para que nós tenhamos segurança, o que é necessário sempre é estabelecer programas de pesquisa para não só verificar essas possíveis correlações, como também para estabelecer legislações. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que passar para a sociedade. As legislações que um país adota só fazem sentido, elas devem passar por um escrutínio muito grande de cientistas, né? Nós precisamos ter conhecimento suficiente para que as legislações sejam corretas. E uma coisa importantíssima, que vocês mencionaram há pouco sobre o interesse de ter o um lucro acima de saúde, é que nós precisamos convencer tanto o setor de agronegócio como da indústria que para eles não interessa, do ponto de vista econômico, ter uma agricultura ou uma indústria não sustentável, né? No longo prazo é ruim. Inclusive, nós ouvimos de algumas lideranças do agronegócio que eles dizem que para eles, o agronegócio deve ser sustentável, inclusive do ponto de vista do meio ambiente e de saúde. Então, não é interessante para a sociedade, como também não é interessante para as indústrias que eles não tomem esses cuidados. Veja no caso de agrotóxicos. Se eles puderem usar menos agrotóxicos e com o mesmo resultado, eles vão ter uma economia considerável nos custos de produção. Porque veja que hoje grande parte dos custos de produção agrícola vem do uso dos pesticidas e dos nutrientes, né? Não devemos esquecer também que o manejo do solo exige uma concentração de nutrientes. Nós passamos por uma grande crise hoje porque nós importamos muitos desses nutrientes para o solo da Ucrânia e da Rússia. Então, que são dois países exportadores, nós temos uma dependência muito grande na nossa agricultura. E, novamente, nós precisamos ter tecnologia para usar menos e mais substituir alguns desses nutrientes por outras substâncias orgânicas que nós temos na nossa biodiversidade. Então, isso é uma coisa que dá para fazer. Então, nós devíamos ter um programa para a indústria de alimentos, um programa de pesquisa bastante robusto para melhorar as nossas condições de produção de alimento. Então, como vocês veem, eu acabo sempre voltando para aquele clamor de políticas públicas que possam trazer conhecimento e educação, treinamento de pessoas que lidam com os alimentos, que produzem os alimentos, que lidam com os alimentos, também para diminuir a possibilidade de contaminação. Então, veja que nós sempre passamos pela necessidade de ter políticas públicas que envolvem educação e ciência.
Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Agora, a participação especial. Hoje vamos receber novamente a Gabriela Chabosch, especialista em ODS, que é o desenvolvimento local. Ela vai nos contar como está o cumprimento dos 17 ODS da Agenda 2030 da ONU. Olá, Gabriela, tudo bem? Seja bem-vinda novamente. Nós queremos ouvi-la.
Estamos ouvindo a Gabriela.
Olá.
Não estão porque eu estou com o fone desligado. Agora estão me
Agora
ouvindo?
sim, agora sim, Gabriela. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom,
É
vamos
um prazer
continuar.
estar aqui com vocês de novo. Obrigada pelo convite.
Olha, tem uma coisa que vai ser recorrente. Nós sempre vamos começar assim, a importância dos ODSs e, claro, o que eles são e o que eles representam na vida do cidadão comum, né? É muito importante você começar a destacar.
Vamos começar por aí, Joel. Vamos começar por aí. Vamos começar falando de ODS-2, né, Joel? Vamos falar de fome e agricultura sustentável, dado que esse é o tema de hoje. Eu acho que a gente tem que começar falando...
E já que nós estamos no mapa da fome desde 2018, né?
Exato. A gente tem que falar sobre isso. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, Joel, é por que que a gente não enxerga ainda a prestação de alimentos como direito? Por quê? E a pergunta é para vocês. Por que que a gente encara saúde, educação? A gente cobra do Estado, que o Estado provê, que, né, que ele forneça educação, saúde. Por que que a prestação de alimentos, que é uma coisa básica, trivial...
É uma boa pergunta. Não... Por que que você acha?
Eu acho que a gente ainda não amadureceu essa ideia. Eu acho que a população não entendeu ainda a alimentação como um direito. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que falar sobre isso. A alimentação é um direito, a alimentação é um direito básico. E ela é um direito que entrou aí na Constituição e que foi entendido como um direito recentemente. Está no sistema de alimentação e segurança alimentar desde 2006.
A população não conhece a dimensão profunda dos direitos humanos, né?
Não conhece. Então, a gente está aqui para contar. É um direito que o Estado tem que apoiar a população a se alimentar adequadamente. Então, não é só a saúde, não é só a educação, mas é dever do Estado apoiar a população a se alimentar adequadamente.
E aí, através de políticas públicas, ações afirmativas.
Com certeza. E aí, eu acho que é interessante também a gente falar, Joel, que lá nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, então aquela pactuação internacional que a gente teve nos anos 2000, então aquela pactuação internacional que a gente teve nos anos 2000, a gente já tinha um compromisso com a redução da pobreza e da fome. E naquele momento, a gente tinha a pobreza e a fome como duas coisas conjuntas ali. Nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são a pactuação que os países fizeram em 2015, a fome aparece junto com a agricultura sustentável. E aí eu acho interessante essa mudança, né? Essa mudança de eixo, né? A pobreza se emancipou, ela tem um objetivo individualizado lá, erradicar a pobreza é um objetivo, é o primeiro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Há quem diga que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável mais importante. Se você não erradicar a pobreza, você não chega a lugar nenhum. Se as pessoas não tiverem condições, né, de meios de subsistência, elas não têm nada. Mas a fome aparece ali nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável junto com a agricultura sustentável. E é o tema que a gente está falando hoje. Não é só que as pessoas tenham acesso ao alimento, qualquer alimento. É um alimento seguro. É uma agricultura sustentável, é uma agricultura que se preocupe com a origem desse alimento. É um alimento que seja produzido de forma segura, sem agrotóxicos, que seja produzido numa agricultura que respeite as relações de trabalho. Então, fica ainda mais difícil, fica ainda mais complicado, né, Joel? Não é só um alimento, é um alimento seguro, é um alimento saudável.
O problema é que a agricultura sustentável, ela custa cara, né? Não é de fácil acesso à maioria da população, né?
Será que isso realmente é o que acontece? Será que ela custa caro? Eu fico me perguntando,
Eu utilizo produtos orgânicos, assim, semanalmente, e eu percebo que eles são um pouco mais caros, né? Do que o normal.
Com certeza. Alimentos frescos, com certeza, são mais caros do que alimentos industrializados. Isso é uma coisa que não está em discussão, né? Com certeza, para uma família de baixa renda, comprar um miojo e uma bolacha é muito mais barato do que comprar uma fruta, um legume, uma salada. Isso, com certeza, não está em discussão. Mas a pergunta, né, de se a produção orgânica realmente ela tem um custo mais elevado ou se ela poderia ser massificada e se ela poderia custar menos. né, se ela fosse realmente, se fosse explorada dentro dos limites da cidade, reduzindo o custo de transporte, aliando ali, conectando o consumidor ao produtor, que é o que tem sido feito em São Paulo. Então, tem alguns projetos em São Paulo, na cidade de São Paulo, que tem focado nessa experiência. A Fundação TID Setúbal, que é uma fundação que trabalha em São Paulo, tem um projeto no Jardim Las Penas que está fazendo exatamente isso. Eles pegam a produção que é feita ali e ele distribui cestas agroecológicas para a população que mora ali, empregando e fazendo ali uma mini economia circular. Né? Ali é uma experiência, é uma tentativa. Será que custa mais caro? Vamos ver. Né? Assim, são experiências.
Eu acho que nesse caso não, mas esse trabalho comunitário será fundamental para a gente construir um novo momento, inclusive com a participação da comunidade, né? Trazendo soluções. Gabriela, muito legal nossa conversa, viu? Você vai voltar na próxima semana, mas antes eu quero que você feche o seguinte, onde a gente faz? Agenda 2030, nossa, parece estar lá, não? Só daqui 7 anos. Me fala de uma experiência para fechar sua participação, que vai dar um pouco de ânimo para quem está nos ouvindo, de que o Brasil pode ainda cumprir os 17 Objetivos Sustentáveis da Agenda 2030.
Uma experiência que vai dar ânimo, algo que está dando certo, um caso de sucesso.
A gente sabe que em setembro, o relatório Luz sai novamente a respeito do nosso cumprimento. Claro que talvez não venham boas notícias, nós passamos por uma pandemia, então não sei se trará boas notícias, mas existem algumas experiências no trabalho que estão sendo desenvolvidos, assim, não só no campo, mas também nos grandes centros urbanos, a respeito. Você mesmo está falando aí de uma experiência da TID Setúbal, né? Sobre horta comunitária.
Não, essa experiência da TID Setúbal é uma experiência muito legal. Não sei se eu comentei com você, Joel, eu estou diretora de formação numa escola de educação ambiental, é a Coordenação de Educação Ambiental do município de São Paulo, ela chama UMAPAS, Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz. E eu estou diretora de formação dessa escola e a gente vai apoiar esse projeto com formação para essas pessoas. Porque, na realidade, é isso, não adianta só você entregar a cesta de produtos orgânicos para a pessoa. Aquela pessoa não tem o hábito de fazer o consumo daquele alimento, né? Então, ela não sabe como aproveitar aquele alimento, ela não sabe como consumir, porque não está na rotina alimentar dela. Então, além de fornecer a cesta, aquela pessoa precisa de informação, precisa inserir no hábito alimentar dela. Então, a gente vai apoiar esse projeto como poder público para tentar fazer com que esse projeto seja um projeto de sucesso, para que essas pessoas tenham informação sobre o que é uma alimentação saudável e como fazer um bom uso, um bom consumo desses alimentos, como fazer um consumo integral do alimento, aproveitar a casca, aproveitar... fazer o consumo de plantas alimentares não convencionais, enfim, esse é o trabalho que a UMAPAS faz na cidade de São Paulo.
Tá aí, essa é a boa notícia que a gente vai encerrar a sua participação, né? O engajamento de organizações num projeto interessante como esse. Obrigado, Gabriela, você volta na próxima semana, novamente comentando sobre os 17 ODSs e trazendo uma boa notícia. Um grande abraço a você e até a próxima semana.
Abraço, Joel. Até semana que vem.
Muito bem, Frank. Agora chegou a hora da participação dos nossos ouvintes através das enquetes nas nossas redes sociais.
É verdade. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Como eu costumo dizer, enquete não tem um valor científico, né? Ou seja, não tem todo um procedimento, um rigor científico para chegar a esses resultados, mas de uma certa forma a gente consegue aferir como que as pessoas estão pensando a determinados assuntos, né? No caso do programa de hoje, nós fizemos duas enquetes. A primeira nós perguntamos, você acha que a quantidade liberada de agrotóxico no Brasil pode ser prejudicial para a sua saúde? E olha só o resultado, um resultado que às vezes é raro acontecer nas nossas enquetes. 100% das pessoas disseram que sim, né? que realmente a quantidade liberada é prejudicial para a saúde, né? não tiveram a mínima dúvida. E a segunda questão que nós fizemos para as pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais foi a seguinte: você acha que os alimentos orgânicos são muito caros, então eles não consomem, que o consumo consome sempre ou que consome às vezes, né? É uma enquete com essas três possibilidades, né? Que são muito caros e não consomem, consomem sempre ou que consomem às vezes. De uma certa forma, dá para fazer um link com o que a Gabriela acabou de falar sobre a questão do consumo dos alimentos orgânicos, né? E olha só o resultado, Joel, sobre o consumo dos alimentos orgânicos. 29% das pessoas que responderam disseram que são muito caros e que não consomem alimentos orgânicos. 16% disseram que consomem sempre, né, realmente é o menor índice das pessoas, né, que disseram que consomem sempre, e 55% das pessoas que se manifestaram na nossa enquete disseram que consomem às vezes, né, ou seja, não tem esse costume de consumir esses alimentos orgânicos na sua dieta no dia a dia. E eu gostaria de repercutir, né, essas nossas enquetes com os nossos entrevistados de hoje, né? E eu vou começar com o Francisco, com a primeira enquete, né, que diz que 100% das pessoas que responderam disseram que consideram os agrotóxicos prejudiciais para a saúde. No entanto, a gente vê que no Congresso está lá a lei que está correndo com relação a questão dos agrotóxicos, né, avançando, e eu acredito, na minha opinião, posso estar enganado, né, o Francisco pode até dizer que o senhor estou errado ou não na minha percepção, que é uma pressão muito fraca, muito tênue do eleitorado com relação aos deputados que vão votar essa matéria que vai estar impactando a vida de todos e todas no Brasil. Francisco, o que você acha disso?
Olha, antes de responder a pergunta, queria fazer um breve comentário sobre o que Gabriela nos apresentou, que, de fato, ela frisou um aspecto muito importante, que é o desconhecimento do alimento como direito. O alimento está colocado na Constituição desde 2010 como um direito. E, no entanto, isso não é sentido pela população. Então, existe, de fato, a necessidade de um trabalho educacional, né, no seu sentido mais amplo, por isso. E já adiantar para vocês, com tristeza, que, de fato, o relatório Luz, que vai trazer em setembro os resultados da avaliação que fez em 2022, sobre 2022, vai mostrar uma situação muito preocupante, que esperamos que possamos reverter num prazo possível para chegar perto, pelo menos, daquilo que os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, prevê para 2030. Então, nesse aspecto, é um motivo de preocupação. Agora, muito importante o que você...
O seu destaque, viu? Lembrando que a Gabriela falou, Francisco, a respeito da alimentação como um direito. E pelo que deu na enquete, como a população não vê como um direito, não pressiona o Congresso Nacional para reverter o que está sendo aprovado lá, né? É uma consequência, né?
Então, mas tem um certo paradoxo, né? Tem um certo paradoxo. 100% conseguiram reconhecer que o agrotóxico é prejudicial, mas não atua de uma forma de tentar resolver que a legislação seja favorável a essa população, né? Ao cidadão.
Porque,
né,
não vê como alimentação como um direito, não é isso?
A gente ainda tem no Congresso Nacional uma dissociação muito grande daqueles que são eleitos como representantes e o acompanhamento, o controle que é feito sobre o trabalho desses parlamentares, né? Então, essa dissociação leva muito, essa desatenção leva a esses resultados que são resultados muito assustadores, como a questão do pacote do veneno. É um paradoxo que precisa ser corrigido dentro dessa perspectiva também de aumentar a educação política sobre a população.
É verdade.
E Oswaldo, eu gostaria de ouvi-lo também a respeito das nossas enquetes, né? E até comentando essa segunda enquete que fala sobre os alimentos orgânicos, né? que, em tese, eles estariam livres de todo e qualquer agrotóxico. Isso é boato ou é fato? Realmente eles estão. Algum agrotóxico tem que ser usado para a produção mesmo dos alimentos orgânicos? A gente não está te ouvindo, Oswaldo.
Eu imagino, para os alimentos orgânicos, em princípio, você não deve usar nenhum agrotóxico. Mas uma questão que se coloca é que, e isso nós ouvimos de especialistas, eu não sou especialista nesse campo, é que para ter a produção com o volume que é necessário para alimentar nossa população, a população mundial, que o uso desses agrotóxicos ou defensivos agrícolas é essencial. O que você pode buscar é minimizar o uso com mais tecnologia. Você pode substituir alguns pesticidas por outras soluções, mas de qualquer forma você acaba por ter que usar. Não se acredita, eu ouvi alguns anos de um especialista britânico, que só a agricultura orgânica, se nós tivéssemos só a agricultura orgânica, não seria possível alimentar toda a população. Agora, eu queria também comentar sobre a enquete. É óbvio que a percepção é de que você usando mais agrotóxicos, você tem mais risco. Isso eu acho que não me surpreende ter 100% de opinião favorável a isso, quer dizer, contrário ao aumento de uso de agrotóxicos. Mas eu queria também comentar, fazer o destaque sobre algumas das sugestões da Gabriela. Essa primeira de alimento como direito, eu acho que não é só alimento, mas eu acho que as condições mínimas de sobrevivência deveriam estar incluídas em algum tipo de política pública, porque nós vimos na pandemia em que as desigualdades ficaram muito exacerbadas, mas nós tivemos um efeito realmente surpreendente daquele auxílio emergencial a um valor que é muito baixo, eu diria, em qualquer, individualmente, né, o valor de R$600 à época, era um valor muito baixo comparado a qualquer tipo de medida que se possa ter do que é que nós precisamos para a subsistência ou qualquer comparação com salários mínimos, tanto no Brasil como em outros lugares. Eu não vi ainda, eu não sei se já houve algum estudo do impacto desse auxílio emergencial e como é que nós tivemos uma melhora tão boa naquele período em que houve o auxílio emergencial a partir de uma ajuda que parecia ser tão pequena. Porque um problema que eu acho que é essencial é que nós temos que estudar com cuidado e de maneira muito intensiva as políticas que são adotadas. Por exemplo, se nós queremos erradicar a pobreza, diminuir desigualdades, quais são as políticas mais eficazes? Lógico que não adianta a gente só pensar em estabelecer direitos sem levar em conta como é que nós podemos ter recursos para que esses direitos possam ser oferecidos para a população. E eu diria que uma maneira relativamente simples de você ter uma melhora global é aumentando o nível de educação da população. Não só a educação para, por exemplo, conhecer alimentos orgânicos e como utilizá-los, mas a educação em geral. Então, enquanto nós tivermos os problemas educacionais tão sérios quanto nós temos, nós vamos ter esses múltiplos problemas, né, que vão se manifestando, né, na pouca participação política, em dia a gente não cobrar dos nossos representantes no Congresso Nacional políticas ou a adoção de políticas que sejam favoráveis para a população. Da mesma forma, de a gente não saber como lidar com alimentos orgânicos ou como ter uma alimentação mais saudável. Todos esses problemas são reflexos de uma educação de baixa qualidade que nós temos no país. Então, eu sempre elejo como prioridade número um para nós uma melhora na nossa educação e não é muito difícil imaginar quais são os caminhos que nós precisamos para ter essa melhora, né? Eu sempre coloco como número um desses caminhos que é a valorização do professor e da professora, né? Então, você ter educação de qualidade é a primeira coisa que nós precisamos, porque muitos dos outros problemas acabam por ser resolvidos se nós tivermos uma educação de melhor qualidade.
Muito bem, combater as desigualdades do país através da educação, segundo o Oswaldo. Frank Valverde.
Joel, eu quero dar um destaque aqui para a matéria que é mais lida, das matérias mais lidas no site do Observatório do Terceiro Setor, né? E é uma matéria que fala sobre grávida. Rita Lee foi presa pela ditadura militar no Brasil. Rita Lee, que morreu agora no último dia 8 de maio, 75 anos, né? Ou seja, deixou todo mundo muito triste com a partida, né? Ela foi presa grávida do seu primeiro filho em 1976, na época da ditadura militar. Quem a salvou foi nada mais nada menos que Elis Regina, a cantora que na época era uma das mais famosas do Brasil. Ela foi pessoalmente onde Rita estava presa e juntamente com seu filho João Marcelo, que era um menininho de 6 anos, né, acompanhando a mãe Elis Regina, e pediu, né, exigiu a soltura da Rita Lee. Ambas não se conheciam pessoalmente até aquela época, mas a partir dali começou uma grande amizade entre as duas, né, a Rita Lee e a Elis Regina, duas das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos. A matéria completa você encontra no nosso portal, que é acessado em mais de 147 países. É observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que quando a gente fala em observatório3setor.org.br, o 3 é em numeral, Joel.
Estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Frank, está chegando o fim de semana.
É verdade, é verdade.
E muitos ouvintes esperam as dicas do Frank Valverde.
Exatamente, João. Eu tenho a dica para esta semana aqui, que é Imagine Picasso, né? É uma exposição imersiva. Nós estamos na época, né? Tá um pouco na moda, vamos falar claro, né? Essas exposições imersivas, né? Que entram um monte de imagens, você entra numa sala e aquelas imagens ficam envolvendo você e você acaba como que entrando dentro das obras de arte, né? Essa exposição imersiva. E nós temos uma exposição imersiva, né? Que é Imagine Picasso, que acontece no Morumbi Shopping, né? Que reúne mais de 200 obras do pintor espanhol Pablo Picasso, que morreu há 50 anos, né? No mês passado, em abril, completou 50 anos de morte do Picasso. E nessa exposição, né, você, antes de você viver essa experiência, né, com as projeções, você passa por um espaço educativo que didaticamente conta um pouco a vida do Picasso e sobre as obras que serão exibidas. E ao final dessa experiência toda, ainda existe um café chamado Café Málaga, né? Que é Málaga, é o nome da cidade, uma cidade espanhola no sul da Espanha, Andaluzia, exatamente onde ele nasceu, que tem uma série de pratos e bebidas tipicamente espanholas, né? O Picasso, que nasceu em 1881, né, em Málaga, e morreu em 1973 na França. Entre suas obras de maior destaque está Guernica, né, que é uma obra imensa. Não sei se você teve a oportunidade de
ver. Tive, sim. No Reina Sofia.
Exatamente. Lá, que é uma obra imensa, que tem mais de 7 metros e por quase 3 de altura. É uma obra, uma das maiores obras, maiores quadros, né, pode dizer assim, da história da humanidade, pintado em preto e branco e cinza, né, tonalidades de cinza, né, isso que é uma curiosidade, né, porque em geral as obras, os quadros sempre têm cores, né, e não, essa é em preto e branco. Né.
Que retrata a história, né, do bombardeio
da cidade de Guernica,
de Guernica,
né, do norte da Espanha, né, em plena Guerra Civil Espanhola, né, plena Guerra Civil Espanhola. Enfim, essa é uma das obras mais conhecidas do Picasso, além de uma que todo mundo conhece, que é a Pomba da Paz, né, a Pomba da Paz, que é um desenho que o Picasso fez e isso está estampado em camisetas, em adesivos, enfim. É uma obra que já faz parte da iconografia da humanidade, né? O símbolo da paz desenhado por Picasso, que é essa pomba. E a exposição estará em cartaz até o dia 18 de junho no Morumbi Shopping, que fica na Avenida Roque Petroni, Júnior, 1089, Joel.
É a zona sul da cidade, mas vale a pena conferir.
Perfeito.
Eis aí a dica do Frank Valverde. Olha, uma exposição do Picasso. Bom, O programa, nós estamos chegando ao fim do programa, mas eu gostaria de ouvir os nossos dois convidados para as suas conclusões finais. Rapidamente, eu gostaria de ouvi-lo. Francisco, que prazer falar com você novamente, ouvir suas considerações sobre a fome, sobre esse novo sensor que o pesquisador Francisco e professor Francisco, desculpe, o Oswaldo está trazendo para nós, né? Uma notícia excelente, a pesquisa que ele realizou com o apoio da FAPESP. Eu queria as suas conclusões finais a respeito desse assunto, do sensor, da fome no Brasil, enfim, rapidamente, para a gente concluir o nosso programa.
Foi um enorme prazer conversar com vocês, ouvir o professor Oswaldo, não é? Não só sobre a questão do sensor, as considerações tão relevantes que ele colocou, agradecer, portanto, esse convite e ressaltar, vejam só, nós estávamos aqui falando de agrotóxicos, mas falamos também muito de educação, falamos dos avanços tecnológicos, falamos da desigualdade, falamos da pobreza, falamos saúde, falamos meio ambiente. Tudo isso está contido nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, que considerar isso, esses 17 Objetivos, os ODS, como um guia que pode emancipar o Brasil e a humanidade de suas maiores mazelas é algo que eu acho que devemos nos concentrar, e por isso eu fico tão satisfeito de ver participar desse programa.
O prazer foi todo nosso e você voltará outras vezes aqui. Oswaldo, você que é professor do Instituto de Física de São Carlos, realizou essa pesquisa desse sensor, eu queria as suas conclusões finais. Quando a população vai ter acesso a esse sensor para que possa, na dimensão do campo, o trabalhador do campo possa evitar de se contaminar? E o cidadão que mora no grande centro urbano ter acesso a um sensor num supermercado para que ele possa conferir se aquela fruta tem agrotóxico proibido ou não?
Bom, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, é um prazer falar com vocês, foi também um grande prazer compartilhar a entrevista com o Francisco. O trabalho que nós fazemos na universidade é um trabalho de geração de conhecimento, de geração de novas tecnologias, e para a gente fazer isso chegar à sociedade, nós precisamos de parcerias, né? Porque para você ter certeza que consegue ter uma tecnologia a um custo razoável para a sociedade, você precisa de ter empresas ou órgãos reguladores que se interessem por transferir a tecnologia que nós geramos na universidade para o setor produtivo e para a sociedade. No nosso caso, nós acreditamos que se houver investimentos que permitam transferir essa tecnologia, talvez em 1 ou 2 anos nós poderíamos ter essa tecnologia do sensor de papel em uso nas indústrias de alimento. Por que nós precisamos desses investimentos? Porque nós fazemos trabalho de ciência no nível laboratório com um número muito pequeno de unidades de sensores, né? Para você colocar isso no mercado, você precisa testar milhares de unidades sensoriais, então é um trabalho bastante intensivo, que custa caro. Na verdade, a inovação tecnológica em geral custa mais caro do que o próprio trabalho científico, e sem investimentos a gente não consegue fazer essa translação da ciência e do conhecimento que nós geramos na universidade para a sociedade. Então, é, mais uma vez, uma necessidade que nós temos de investimentos em ciência e tecnologia no país.
O Brasil ODS chega ao fim, mas você que não conseguiu ouvir inteiro ou quer ouvir novamente, é só entrar em contato com o nosso portal observatório3setor.org.br e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. Recebemos hoje Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, professor do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, Francisco Menezes, assessor de políticas públicas da Actioneid, integrante do grupo de trabalho da sociedade civil da Agenda 2030 da ONU.
Perfeito. Eu também queria fazer o encerramento, Joel, dizendo que nessa conversa que nós tivemos com o Oswaldo e com o Francisco, é fundamental que o Estado cumpra seu papel e invista maciçamente em educação e em ciência.
O Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Mas não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, facebook.com/Observatório3Setor, @Observatório3Setor, no Instagram, youtube.com/Observatório3Setor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da realidade. Muito obrigado a você que nos acompanhou no Brasil, ODS, e esse programa também vai ficar disponível em nosso canal do YouTube e no nosso portal Observatório 3 Setor. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para pautas@observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.